Este podcast é uma produção do Instituto de Estudos de Política Econômica Casa das Garças, um think tank no Rio de Janeiro. É um podcast sobre a ciência, a arte e a prática da política econômica no Brasil. É um registro da história e uma busca de lições para o presente.
Eu sou José Augusto Fernandes, host do podcast do Instituto de Estudos de Política Econômica Casa das Garças.
Abrindo o bloco Liderança e Arte de Política Econômica, Lições para o Presente e Futuro, trazemos Paulo Artung, que vai abordar o tema Transformação Política Estadual, o caso do Espírito Santo.
Esse é um grande desafio, montar um time, como eu gosto de dizer.
Formado em Economia pela Universidade Federal do Espírito Santo, Paulo Artung foi deputado estadual, deputado federal, prefeito de Vitória, senador e governador do Estado do Espírito Santo, diretor do Banco de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES. Atualmente é presidente executivo da Indústria Brasileira de Árvores, IBA. Integra o movimento Todos pela Educação. Compõe o Conselho Consultivo de Educação do Estado de São Paulo e é membro dos movimentos Renova BR e Agora.
Obrigado, Paulo Artung, por sua participação nessa série de podcasts da Casa das Garças, A Arte da Política Econômica. Você participa de um bloco que é Liderança e Arte na Política Econômica, Lições para o Presente e Futuro, em que vamos explorar a dimensão da sua experiência como gestor estadual, ou seja, a liderança na gestão estadual do Estado do Espírito Santo. Antes de entrarmos na sua experiência como governador, que é, no fundo, a principal função que nós vamos aqui explorar nesse podcast, queria que você contasse um pouco brevemente sobre a sua história pessoal, múltipla política, né? Foi prefeito, deputado, senador, governador duas vezes. Então, conta rapidamente como é que é essa sua história para que a gente possa explorar o conteúdo depois.
Olha, a minha história, Zé Augusto, ela tem um primeiro passo nos movimentos sociais, né? Eu acho importante porque isso compõe muito da minha formação, né? E dentro dos movimentos sociais, particularmente o movimento de juventude, o movimento estudantil, né? Eu sou economista, fiz o curso de economia e, ao mesmo tempo, fiz movimento estudantil, né? Simultaneamente. Então, aprendi muito dentro da sala de aula e muito fora da sala de aula nessa reconstrução do movimento estudantil no Espírito Santo, e eu participei da reconstrução no Brasil. Então, assim, isso marca um treinamento importante na minha vida. Eu formei em economia e, na época, tinha logo duas provas de seleção. Uma para o Banco de Desenvolvimento do Estado e uma para o Instituto de Pesquisa, chama Instituto João de Santos Neves. Eu passei nas duas, né? Uma eu passei em primeiro lugar, outra eu passei em segundo lugar. Mas, rapidamente, eu tive a má notícia, vindo por uma pessoa conhecida, de que o governador não iria nomear subversivo para compor o quadro funcional do governo do Estado. Então, assim, eu rapidamente fiz meu plano B, né? E fui ter uma experiência na área privada, fui microempresário, né? Assim, eu sou filho de empresário, da área de comércio, da área industrial, e ele me ajudou e eu virei microempresário, montei uma editora e gráfica naquele período, em sociedade com dois colegas que vinham da universidade comigo. Então, esse foi o início da minha caminhada. Fui bem sucedido como microempresário, mas rapidamente, quando chegou em 1982, eu fui convidado para ser candidato a vereador de Vitória. Topei, né? Mas rapidamente a turma da cidade que eu nasci em Guaçuí, no Caparaó, é divisa do Espírito Santo com Minas Gerais, eles vieram e falaram, não, não vai ser vereador, não. Vai ser deputado estadual, porque nós precisamos de um representante na região. Eu sempre digo que se eu entendesse um pouco da dinâmica eleitoral, eu teria disputado para vereador. Mas como eu não entendia muito, eu embarquei naquela canoa e deu certo, né? Eu já na primeira eleição fui o quarto deputado mais votado do estado do Espírito Santo. E aí, seguindo uma carreira que você vai ver que tem uma hora na área pública, um período muito longo na área pública, e em alguns momentos eu experimento outras experiências. Por exemplo, dentro dessas experiências, riquíssima na minha vida, foi quando o presidente Fernando Henrique me convidou para ser diretor da área regional e social do BNDES. Ali foi um aprendizado, né? Um momento que eu tive que estudar muito, né? Para crescer, né? No debate que se travava naquele momento na diretoria presidida pelo Luiz Carlos Mendonça de Barros. Então, ali foi um momento importante. Voltei para o estado para ser candidato a governador, desincompatibilizei e aí perdi a convenção do partido. Eu nunca perdi uma eleição. Disputei 8 eleições, fui eleito 8 vezes, exerci 8 mandatos, mas perdi essa convenção, que foi uma convenção histórica no debate político do estado do Espírito Santo. Eu reputo que nessa convenção eu perdi ganhando, né?
Isso acontece muito na vida.
Tem aquele negócio,
né?
Que você perde perdendo, mas tem hora que você perde ganhando. Eu perdi ganhando, porque ali projetou uma liderança, definitivamente uma liderança nova no estado do Espírito Santo. Então, eu perdi a convenção e depois fui convidado para ser candidato a senador. Não tinha planos de ser senador, e isso foi um desvio. Então, assim, é uma experiência rica, quer dizer, que uma hora eu estou na área pública, outra hora eu estou em experiências como o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, uma hora eu saio da vida pública e vou para a área privada. Em 2010, eu termino um ciclo de governador e vou ser conselheiro da EDP Brasil, vou ser conselheiro da Veracel e vou totalmente para a vida privada. 2015 é uma recaída que eu tenho, né? Eu achava que eu estava com os dois pés fora da canoa da vida pública e tive uma recaída, disputei o governo novamente e fiz aí esse ciclo. Então, assim, agora estou na área privada. Então, é uma experiência diversificada, rica, que eu aprendi e continuo aprendendo muito nessa caminhada, Zé Augusto.
Muito bem. Vamos explorar, então, essa caminhada. E, claramente, você até teve um mérito aí. Era líder estudantil, economista e passou em primeiro lugar no exame, né, das instituições. Então, estava estudando também, né?
Estudando muito.
Muito, né? Então, não era apenas um economista acidental, né, nessa vida política. Vamos explorar um pouco essa sua relação com os economistas, né? Desde a prefeitura, né, você montou equipes, né, atraiu pessoas jovens, e essa sabedoria de gestão de equipes, né, de construir equipes, do que valoriza nas pessoas que se contrata, quer dizer, eu acho que é alguma coisa que valeria a pena a gente explorar. E dado que você ainda hoje também convive, quer dizer, com muitos economistas em várias instâncias, quais são os atributos, assim, mais úteis que você identifica nos economistas para participarem de uma equipe de governo, né? E talvez não menos importante, como é que é fazer um time funcionar com alinhamento e eficiência? Como é que bota os economistas para trabalhar?
Eu acho que um dos atributos de uma liderança, Zé Augusto, é ter capacidade de mapear vocações, né? Eu acho que esse é um atributo de alguém que se coloca numa posição de liderança, num grupo, na sociedade, assim por diante, né? Então, assim, não só com os economistas, meus colegas, né? Mas de uma maneira geral, com os economistas, administradores, engenheiros, médicos, profissionais de saúde de uma maneira geral, assistentes sociais e assim por diante. Quer dizer, a capacidade de mapear vocações para que você possa compor uma equipe. Esse é um grande desafio. Montar um time, como eu gosto de dizer, porque ninguém joga sem time. Sim. Ninguém joga sem time. Ninguém produz resultados expressivos. Você não tem nenhuma obra relevante na caminhada humana que não seja uma obra coletiva. Então, assim, ninguém... Você precisa ter time. Para ter um bom time, você precisa saber montar. Assim, queria dar umas dicas, né? Acho que com um cabelo branco, mesmo pouco cabelo branco, 64 anos de idade, eu acho que eu posso dar umas dicas. Assim. Eu sempre olhei uma coisa, assim, precisa ter conhecimento técnico, é meio óbvio. Né? Eu brincava assim, você não pode colocar um goleiro para jogar de centroavante. Né? Agora nós descobrimos também que não pode botar para bater pênalti de última hora. Mas assim, você não pode colocar goleiro para jogar de centroavante. Então, você precisa ter uma formação técnica para ocupar uma função. Mas eu aprendi cedo que governar, e aí eu acho que nós estamos enveredando no conhecimento, nesse treinamento meu de vida, governar é muito mais complexo do que administrar uma empresa privada. Né? Então, assim, o atributo do conhecimento técnico é fundamental, mas não é suficiente. Precisa ter outros atributos para que você possa compor bem um time no setor público. Principalmente no setor público brasileiro, Zé Augusto, porque ele é pré-histórico, vamos ser claros. Assim. É uma máquina feita para um tempo que já não existe mais. Então, quer dizer, ela tá mais flertando com a disfuncionalidade do que com entregas para o conjunto da sociedade. Então, você precisa, além do atributo técnico, você precisa ter sensibilidade política. Porque, assim, no setor público, o ótimo, muitas vezes, é inimigo do bom. Muitas vezes, você precisa do bom, que é um passo que lhe permite depois dar outro passo. Então, assim, isso é treinamento político. Então, você precisa ter o técnico, precisa ter o político. E numa sociedade desigual como a nossa, profundamente desigual, historicamente, com problemas graves na sua trajetória histórica, como foi o percurso da abolição da escravatura, uma sociedade como essa precisa que líderes do setor público, né, eles também tenham sensibilidade social, tenham capacidade de olhar essa sociedade desigual, diversa, que nós temos. Então, assim... não só escolhendo economistas, indo na sua pergunta, mas escolhendo claro, gestores. É né? Eu acho que isso é um atributo fundamental de quem quer liderar, para ter time competente. E aí precisa ter capacidade de operação política e uma sensibilidade para esse país que nós estamos vivendo nele. Assim, E eu tenho a alegria de dizer assim, que, já olhando para trás e vendo a minha trajetória, por onde eu passei, Zé Augusto, eu consegui montar bons times ao meu lado. Isso é um dos elementos de sucesso dessa trajetória que eu percorri, principalmente no setor público, né? Mas também na área privada.
Neste bloco, Paulo Hartung nos fala das experiências vividas em seu primeiro mandato como governador do Espírito Santo, de como enfrentou questões delicadas e complexas de um sistema político deteriorado e uma máquina pública inoperante. E comenta o papel da sociedade e das instituições nesse enfrentamento.
Muito bem, vamos explorar um pouco o time em operação e talvez em um tema que seja muito útil, né, para outros governos, nesse momento, para outros momentos, né, da história política brasileira. No seu primeiro mandato, né, você enfrentou um ambiente extremamente complexo, né? Corrupção na Assembleia, ou seja, o governador depende da aprovação dos seus projetos, né, da Assembleia. Múltiplas evidências, né, até de chantagens do sistema político sobre o setor privado e governo. Queria que você relatasse essa experiência, quais são as lições aprendidas, como se é possível dar, quer dizer, um basta à deterioração política quando você enfrenta um ambiente dessa natureza, que às vezes parece até que você está em um córner, quer dizer, que não tem como sair, não é? Ou seja, como avançar quando um problema central está na Assembleia, está nos poderes. Fala um pouco sobre essa experiência e qual o papel da sociedade e de mais instituições.
Olha, o quadro que eu recebi no Espírito Santo, quando eu tomei posse em 2003, era um quadro desolador, né? Porque combinava, Zé Augusto, assim, máquina pública sucateada, salário de servidores atrasados, 2 meses, direitos e vantagens dos servidores não pagos há 5, 10 anos, né? E, ao mesmo tempo, uma teia criminosa dentro da máquina pública, perpassando o executivo, mas também as outras instituições e poderes, né, que caracterizam o crime organizado. Então, assim, eu acho que, assim, das várias tarefas que eu recebi, por onde eu passei, eu tive que fazer ajuste fiscal na prefeitura, no governo, depois no governo de novo, mas nas várias tarefas que eu recebi, essa foi a mais complexa de todas elas. Assim. E aí, qual o elemento, qual é o elemento da construção do sucesso? É a participação da sociedade. Aí eu te respondo, assim, quando os cariocas me perguntam assim, qual é o primeiro passo para tirar o Rio dessa situação? É a sociedade.
Não foi por acaso essa pergunta.
É a sociedade vir junto, né? Assim. O Espírito Santo foi um caso clássico. Se você olhar o que aconteceu no Espírito Santo, é miniatura do que aconteceu e continua acontecendo, de certa forma, no Rio de Janeiro, né, e em outros estados federados. Então, assim, toma o poder pela Assembleia, controla o Tribunal de Contas, passa a ter influência no Ministério Público, no Poder Judiciário e assim por diante. E aí, de certa forma, você tem um controle da máquina pública, né? E, além disso, também no Espírito Santo, a violência correu solta nesse período. Então, assim, a primeira tarefa é a própria sociedade se indignar. Da onde vem o basta, vamos colocar assim, né? Sabe, vem da sociedade. Nasceu na sociedade um movimento Reage Espírito Santo. Eles me convidaram para participar. Eu participei desse movimento enquanto senador na época. Outras lideranças políticas participaram, mas era um movimento conduzido pela OAB, pelas igrejas, um arcebispo muito atuante que nós tínhamos na época, um presidente da OAB muito atuante. Quer dizer, isso, o levante veio da sociedade. Depois, os empresários que estavam sendo chantageados, eles cansaram e montaram um movimento que depois virou, até hoje existe, o Espírito Santo em Ação, que é uma ONG, uma visão transversal, uma estrutura transversal em todos os setores econômicos. Isso ficou de pé. Então, assim, eu acho que esse é o elemento. Esse elemento funciona sem o líder? Não. Então, aí é o casamento, sabe? Precisa de uma liderança comprometida com um programa que supere aquela situação caótica e assim por diante. Mas o líder sem sociedade vai funcionar? Não, sabe? É esse um casamento que precisa ser feito. Nós conseguimos fazer esse casamento no Espírito Santo, Zé Augusto. E aí é um caso de superação clássico, estudado, tem teses e mais teses, agora mesmo tem um livro do INSPER sobre esse case, né? E nós conseguimos fazer aquilo que o sambista fala. Levantamos, sacudimos a poeira e demos uma belíssima volta por cima E aí um Estado que não funcionava voltou a ser provedor de serviços públicos, um Estado que não investia voltou a investir em todas as suas áreas, quer dizer, o Estado virou, inclusive, um diferencial no país, mas eu acho que aí nós vamos conversar para frente.
Perfeito. Eu espero depois ter essas recomendações de leitura no nosso hot site, né? Que eu acho que vai ser bastante útil para os nossos ouvintes de entenderem melhor essa experiência.
A agenda de ajustes fiscais e sua conexão com o aumento da capacidade de provisão de bens públicos. E a arte de se fazer ouvir para uma efetiva conversa com a sociedade.
Se algo comum, quer dizer, em todo governador ou prefeito que toma posse no Brasil é enfrentar a agenda de desequilíbrio fiscais, ajustes e reformas, né? São problemas recorrentes. Queria que você descrevesse um pouco, quer dizer, esse seu momento, né, de enfrentamento, né, da deterioração fiscal, as lições, quer dizer, como é que, ao mesmo tempo, alguém pode se eleger falando de ajuste fiscal e como é que é esse processo de comunicação com a sociedade, como fazer essa conexão entre o ajuste e o aumento da capacidade de provisão de bens públicos.
Eu na verdade, tive que fazer 3 ciclos de ajustes fiscais, né? Assim, eu fiz ajuste fiscal na prefeitura. Quando eu cheguei na prefeitura, eu tomei um susto ao perceber que a prefeitura da capital, depois da Constituição de 88, tinha perdido a sua capacidade de investimento, né? Então, nós tivemos que fazer um ajuste para poder retomar a capacidade da cidade funcionar, né? Construir unidade de saúde, construir escolas, equipar escolas, calçar ruas, manter a conservação da infraestrutura da cidade e assim por diante. Então, foi o meu primeiro teste, Zé Augusto. Então, assim, quando eu cheguei no governo, aí eu não preciso nem falar, governo de perna para o ar, eu tive que fazer um outro ajuste. Quando eu voltei para o governo em 2014, eu tive que fazer um terceiro ajuste. Qual a diferença deles? Os dois primeiros foram mais fáceis, assim, no sentido da operação. Eu fiz pelo campo da despesa, mas também da receita. Aí é mais fácil, né? O terceiro, não. O terceiro não tinha espaço. É só lembrar a data. Eu tomei posse em 2015 como governador, dentro de uma recessão econômica. Eu só tinha um caminho, né? Ajustar a despesa do Estado para o Estado voltar a funcionar e prover os seus serviços e assim por diante. Então, assim, eu posso dizer que eu virei um PhD em liderar ajustes fiscais no setor público capixaba e brasileiro, porque é tudo igual, né? Então, assim, aí você me pergunta, como é que faz a conversa com a sociedade, né? Então, assim, primeira dica, tem que conversar para dentro de casa, não tem como fazer um ajuste fiscal sem conversar com servidores públicos, né? Aí muita gente fala assim, ah, mas eles não querem ouvir, né? Você está falando, eles estão fazendo cara de paisagem. Então, assim, não tem jeito. Assim. Quando você fala e alguém não ouve, o problema não é de quem não ouve. O problema é seu. Você tem que melhorar a sua narrativa e criar uma atratividade para ser ouvido. Então, você tem que conversar para dentro, né? Explicar com transparência, mostrar os números, né? E conversar com a sociedade, simultaneamente, né? Acho que a boa dica é a comunicação. Tem muita gente, Zé Augusto, que fica encantado com o episódio de 2014, quando eu disputei o governo do Estado, porque eu falei que ia fazer o ajuste fiscal na campanha eleitoral, né? E está embutido na sua pergunta. Mas isso, por que que eu pude fazer isso? Por causa do capital político que eu acumulei nessa trajetória, né? De ser correto na relação com a sociedade, dizer, olha, nós vamos melhorar e isso vai chegar na sua vida, né? E para dentro dos servidores, para dentro da máquina pública também, de mostrar, olha, manter o salário em dia é uma questão importante, Quer dizer, quando pode melhorar a vida do servidor, nós vamos fazer com responsabilidade e assim por diante. Então, assim, eu te responderia assim, na bucha, dizendo assim, comunicação, 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 para dentro e para fora, né? E transparência, né? Não tem que esconder dados, são dados públicos, né? Eu acho que hoje nós temos portal da transparência nas prefeituras, nos governos, tem que mostrar tudo e muitas vezes os dados de contabilidade pública, eles são pouco amigáveis para as pessoas entenderem, tem que fazer com que simplifique para as pessoas entenderem o que está se passando nas contas públicas de uma prefeitura, de um governo do estado e assim por diante. Quer dizer, eu já estou aqui embalando e dando uma dica de como fazer, mas é possível fazer e ter o respeito da sociedade, é possível fazer e ganhar a eleição. Assim, que muitas vezes os políticos me perguntam, é isso, é possível ganhar a eleição? É possível ganhar a eleição desde que você tenha uma comunicação muito clara e transparente, como eu estou fazendo aqui, contando as coisas.
Só cuida das pessoas quem cuida das contas.
Ô Paulo, vamos explorar o ajuste fiscal, quer dizer, o menu, né, de instrumentos que normalmente se faz para um ajuste fiscal são razoavelmente conhecidos, né? O sujeito olha lá no resto a pagar, olha nos contratos, faz determinadas revisões, segura o salário, quer dizer, tem um conjunto de ações. Quando tem espaço de aumento de carga, também trabalha essa dimensão, crescentemente com menos espaço. Mas talvez o mais difícil, o mais complexo, seja melhorar, quer dizer, a provisão de bens públicos, né, para o cidadão, né? Ou seja, melhorar a educação, melhorar o saneamento, a saúde e a segurança. Como é que você examina, quer dizer, essa agenda, quer dizer, que diferenças, quer dizer, que atitudes você precisa desenvolver para melhor prover, quer dizer, esses bens? Obviamente, eles dependem do ajuste fiscal, né? Quer dizer, se você está com todas as contas atrasadas, você tem uma enorme dificuldade de avançar nessa agenda. Mas eu queria que você explorasse também essa dimensão.
Nós, no campo da comunicação ainda, Zé Augusto, nós construímos uma frase que passou a nos ajudar muito, né? Só cuida das pessoas quem cuida das contas, né? Então, essa frase vai aonde você está me pedindo. Então, assim, quer dizer, eu nunca acreditei no improviso. Eu sempre acreditei em equipes boas, preparadas, como eu disse inicialmente. Na verdade, ao montar a equipe, eu me sentia na obrigação de montar uma espécie de escola de formação de líderes públicos simultaneamente, né? Então, assim, e construir essa capacidade de entrega para a sociedade, né? Então, assim, todos esses ajustes que eu contei, esses ciclos de ajustes que eu contei, nós fizemos entregas extraordinárias para a sociedade, assim, posso dizer. Quero citar agora o último ciclo de ajuste, quer dizer, o mais difícil, porque foi no campo da despesa. Quer dizer, o que é que nós entregamos para a sociedade simultaneamente com o ajuste que nós fizemos em 2015, 2016, e aí aliviou um pouco 2017 e 2018, né? Nós saímos em 11º lugar no IDEB, na educação, e fomos para primeiro lugar na prova de português e matemática. Quer dizer, é um case.
O Espírito Santo atingiu a maior nota no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, o IDEB. O estado obteve a nota 4.4, à frente de Goiás, São Paulo, Pernambuco e Ceará. O governador Paulo Artung também comemorou a conquista e disse que o resultado é fruto do trabalho de todos.
Aí você fala, mas da onde vocês tiraram o dinheiro? Do desperdício, né? Assim, o desperdício no setor público é outra dica que eu quero dar. Sabe, você olha as contas de educação, saúde, segurança pública, sabe, tem desperdício para dar de pau, como o povo fala na roça, né? Então tem que trazer esse dinheiro para o investimento nos bons projetos, né? Bons projetos bem elaborados, com ciência, com técnica e assim por diante. Então, nós saímos dessa posição em educação, fomos para uma posição diferenciada. Nós fomos para a menor mortalidade infantil do Brasil, segundo o IBGE. Menor mortalidade infantil do Brasil. Nós fomos para a segunda expectativa de vida. Você olha a saúde, dois indicadores de saúde que eu estou te dando, né? Menor mortalidade infantil, segunda expectativa de vida. Ficamos atrás de Santa Catarina na expectativa de vida. Mesmo assim, com mais de 60 anos, o capixaba passou a viver mais do que o catarinense, né? Quer dizer, você vai ver nos indicadores. Saneamento, juntando aí o primeiro ciclo que eu participei e esse segundo ciclo, nós chegamos a uma cobertura, na Grande Vitória, por exemplo, de saneamento, próxima a 70%. E com PPP de saneamento no município da Serra, no município de Vila Velha, agora no município de Cariacica e no município de Viana. Então, assim, nós vamos chegar perto de 100%, perto da universalização desse serviço. E segurança pública, que é um desafio no Brasil inteiro. Nós conseguimos, nesse último ciclo de governo, fazendo ajuste fiscal, o 2018 marca a maior queda de homicídio no Espírito Santo nos últimos 29 anos. Então, volto à frase, né? Só cuida das pessoas quem cuida das contas. É só olhar o Espírito Santo e olhar no mesmo período o que aconteceu com o Rio de Janeiro, o que aconteceu com Minas Gerais, só para falar de dois estados vizinhos que são muito queridos dos capixabas. Os mineiros nos invadem carinhosamente no verão, né? E nós vamos ao Rio de Janeiro permanentemente pelas relações que os capixabas têm com os cariocas e vice-versa, né? E os cariocas vêm muito ao Espírito Santo. Então, assim, é possível, isso aqui é importante, fazer ajustes duros, e eu fiz esse ajuste fiscal que eu liderei nesse último ciclo de governo, foi considerado o mais rígido ajuste fiscal feito no Brasil nesse período. É possível fazê-lo e, ao mesmo tempo, melhorar a vida das pessoas, abrir espaço de você democratizar oportunidades e assim por diante. Então, assim, eu acho que é um caminho que vale a pena, né? Porque muitas vezes no Brasil as pessoas gostam do caminho fácil, né? E correm do caminho certo, né? Eu quero dizer, o caminho fácil não fica de pé ali na frente, e o caminho certo não. O caminho certo, ele produz bons resultados no curto, no médio e no longo prazo.
Aqui, Paulo Hartung comenta como a sociedade e as instituições podem lidar com os pontos frágeis do processo democrático, tais como os retrocessos e descontinuidades de programas.
Paulo, leva uma frustração quando observamos a evolução, né, de alguns estados da federação. Às vezes é a percepção dos retrocessos, ou seja, você não tem, às vezes, uma linha contínua, né? Você avança um determinado momento em educação, muda de governo, retrocede, segurança pública bastante comum e tantas outras áreas, quer dizer, que são de interesse dos cidadãos. Então, poucos estados mostram, de fato, assim, uma linha contínua, estrutural, etc. Quer dizer, o estado do Ceará, quer dizer, normalmente as pessoas, quando pensam, né, em continuidade, associam muito... O Ceará sempre aparece como um tipo de exemplo, né, que desde a época do Tasso, independentemente do partido que esteja no governo, tem alguma linha de continuidade. O que eu queria te perguntar, quer dizer, qual é a sua reflexão sobre essa questão, se essa é uma falsa questão ou não, e o que é que podemos montar, quer dizer, para evitar essas descontinuidades? Existe algum papel para as regras institucionais, ou as regras sempre são muito frágeis, ou isso passa por uma sociedade mais ativa? Quer dizer, onde é que está o segredo? Quer dizer, o que é que você percebe em relação a isso?
Primeiro, não é uma falsa questão, né? Vamos responder as suas indagações. É uma questão concreta, né? A democracia é o que tem de melhor que nós, humanos, conseguimos colocar de pé para o exercício do poder, né? A gente não pode ter dúvida disso, né? Democracia não é tático, é estratégico, é valor, né? Mas a democracia não é perfeita, né? Assim, os grandes estudiosos mostram isso no passado e você nota, inclusive, que com o impacto das novas tecnologias, a própria democracia, a chamada democracia liberal ou a democracia representativa, ela é questionada, né? Então, assim, mas não tem nada para colocar no lugar, né? Foi importante, sabe, a gente ter claro isso. Ela tem pontos fortes, como eu disse, né? Mas ela tem fragilidades. Por exemplo, a alternância de poder é um ponto forte, né? Se você não tem um grupo permanentemente comandando um país, um Estado federado e assim por diante. Então, a alternância é um ponto forte. Mas a alternância, que é um ponto forte, gera um ponto fraco, que é a possibilidade de descontinuidade que você cita. Então, esse é um problema real. Qual a vacina, né? Que é a sua pergunta. Qual a vacina para um problema como esse, que muitas vezes choca as pessoas, porque é dinheiro público, né? Assim, eu acho que tem algumas vacinas, assim, pela minha experiência, pelo meu treinamento. Primeiro, assim, todo lugar que eu fui, nós implementamos um plano de longo curso, um plano estratégico, né? Fizemos um plano Vitória do Futuro e tentamos ali amarrar essas políticas públicas exitosas que nós tínhamos implementado, a continuidade delas nesse plano. Se esse plano for feito numa sala de quatro paredes, isso não vai dar muito certo. Mas se ele for feito com participação de setores da sociedade, a sociedade ela se impondera na continuidade da busca daqueles objetivos, daquelas metas traçadas. Então, assim, essa é uma vacina. É uma vacina super eficiente? Não é. Né? É parcialmente eficiente. Né? Tem uma outra vacina, né? Que é o voto do eleitor. Quanto mais você vê que o município assim, ele tem uma consciência eleitoral maior, ele sofre menos de descontinuidade de boas práticas. Né? Então, assim, o eleitor tem um papel, né? Inclusive na escolha dos mandatários e assim por diante. Agora, tem uma estrutura no país que poderia cumprir esse papel com muita competência. São os órgãos de controle, Zé Augusto. São órgãos muito bem montados, profissionais muito bem assalariados, diferente do nível salarial dos executivos, eles ganham mais, né? E que eles poderiam, eu tô falando objetivamente dos tribunais de contas, né? E também do Ministério Público, em parte, eles poderiam ajudar nessa continuidade, né? No acompanhamento, quer dizer, principalmente os tribunais de contas, fazer acompanhamento de política pública, né? saber a evolução da aprendizagem da matemática no município A, no município B, no estado A, no estado C e assim por diante. Quer dizer, eu acho que tem algumas vacinas parciais, mas eu acho que, e aqui eu estou fazendo uma conclamação, eu acho que os órgãos de controle, que têm bons técnicos, recrutam profissionais muito qualificados, porque por causa do nível salarial, eles poderiam ajudar a cumprir as metas de continuidade de políticas na área de segurança pública, que é uma área muito delicada no país, de saúde pública, né? Quer dizer, está lá o município com atenção primária, tá o Estado com a rede hospitalar e assim por diante. Quer dizer, esses órgãos de controle eles poderiam muito contribuir para que não tenha essa frustração, sabe, Augusto? Que eu entendi sua pergunta. Dói no coração da população ver que o dinheiro dela, que foi bem colocado numa administração, está sendo desperdiçado porque está prevalecendo a vaidade do governante, do líder de plantão e assim por diante. Então, eu acho que nós já temos algumas vacinas, mas podemos ter vacinas até mais eficientes, no meu modo de pensar.
Então, eu entendo que as suas vacinas, quer dizer, obviamente, a própria sociedade, quer dizer, o engajamento da sociedade e os organismos de controle. Algum papel para as regras institucionais, exemplo, do que temos, da lei de responsabilidade fiscal, algum tipo de regra que o próprio Estado possa também desenvolver, não?
Acho que tem. Assim, eu fiz questão de, na medida que a experiência capixaba foi evoluindo, nós fomos transformando as políticas públicas em diplomas legais, né? Porque os gestores para frente, para poder alterar, teria que pelo menos discutir com o legislativo, né? Para não ter uma instância para não fazer isso simplesmente por medida administrativa. Então, tem. E tem, assim, tem a experiência da lei de responsabilidade fiscal, que muitas vezes as pessoas falam que é uma experiência fracassada, não é a minha visão. Eu sei muito bem o que era a cultura do país antes disso e como ela evoluiu. Precisa evoluir muito mais, né? Infelizmente, dois dispositivos da lei de responsabilidade fiscal foram suspensos pelo Supremo, sim, e vamos deixar claro, suspensos, inclusive porque um alterava o próprio orçamento do judiciário brasileiro e atrapalharam um pouco, mas eu acredito que nós podemos aperfeiçoar esses instrumentos e eles são úteis também, né? Mas eles não, eles são importantes, mas não são suficientes. Acho que a sociedade tem um papel, se os órgãos de controle entrarem, vão ajudar muito. Por exemplo, muito que atrapalhou a lei de responsabilidade fiscal foram os tribunais de contas, cada um fazendo uma interpretação pelo seu interesse. Interesse do seu orçamento, dos salários dos seus membros e assim por diante. Então, se entrar jogando a favor, eu tenho certeza que vai fazer uma diferença enorme.
Eu imagino que talvez a própria existência de processos de gestão e de orçamento mais estruturados, né, também cria alguma fortaleza, né, reduz um pouco determinados incentivos, né?
Claro, eu acho que, assim, se tem um problema na máquina pública brasileira que a torna absolutamente desatualizada, Zé Augusto, são os incentivos colocados na direção errada. Se a gente mudar, né, vou dar um exemplo só aqui, mas a gente poderia dar muitos exemplos, se a gente mudar a forma de incentivar, eu tenho certeza que nós vamos aumentar a produtividade do setor público brasileiro. Vou dar um exemplo só. Quer dizer, ao invés de ter promoção e progressão funcional por tempo de serviço, você trocar isso por avaliação de desempenho, né? Eu acho que isso aí é um choque, né? E eu vivenciei isso, né, em várias experiências do setor público. Eu não estou aqui teorizando. Eu vi o resultado na contraprestação de serviço ao conjunto da sociedade. Então, nós precisamos acertar os incentivos, né? Muitas vezes os incentivos estão na direção do erro e do desperdício.
O enfrentamento à violência no estado do Espírito Santo, um case nacional.
Vou voltar a um outro tema, quer dizer, que acho que você também tem experiência e é um tema também muito caro aos cariocas, que é a questão da segurança, né? A crise de segurança que você enfrentou no seu último mandato. Eu queria que você explicasse um pouco essa crise, como lidou, o que você eventualmente até faria diferente e que lições você apresentaria para todos aqueles que têm interesse em melhorar, quer dizer, a área de segurança pública no Brasil.
Eu tomei posse em 2015, com o Estado no limite de alerta da lei de responsabilidade fiscal. Então, assim, é importante pontuar isso, né? Eu deixei o Estado, eu terminei meu ciclo em 2010 com o Estado com dinheiro em caixa, e não era pouca coisa, foi um volume de recursos que chamou a atenção do Brasil, né? Porque, primeiro, é muito raro um governante deixar dinheiro livre em caixa, né? Normalmente deixa restos a pagar, né? Inclusive despesas não contabilizadas. Isso é o comum da história administrativa do país. Então, eu deixei em 2010, eu terminei meu ciclo em 2010 deixando dinheiro em caixa. Quando eu voltei em 2015, o Estado estava no limite de alerta da lei de responsabilidade fiscal. O que é isso, né? Vamos traduzir isso para o português, né? O Estado estava gastando com folha de pagamento proporcional à arrecadação superior àquilo que a lei permite. Então, naquele momento, que era limite de alerta, a lei mandava que o gestor diminuísse o dispêndio de pessoal como proporção da arrecadação. E assim nós procedemos, né? Volto a dizer, conversando para dentro, conversando para fora, dialogando muito, e fomos acertando as contas. Quando eclodiu o motim da Polícia Militar...
O Exército começou hoje a patrulhar as ruas de Vitória para conter a onda de violência que assola o Espírito Santo. Parentes de policiais militares se concentraram nas portas dos quartéis e os PMs não saem para trabalhar desde sábado.
Desde a madrugada de sábado, parentes de policiais estão bloqueando as saídas dos batalhões. Com isso, os policiais militares não vão para as ruas. O movimento pede reajuste de salário e melhores condições de trabalho. O governo do estado disse que tentou negociar, mas desistiu. E agora só volta a conversar quando os policiais voltarem para as ruas.
Ele eclodiu no curso desse ajuste, né? Ele pedia correção salarial e nós explicarmos que se a gente concedesse correção salarial, nós estaríamos cometendo um crime contra a lei de responsabilidade fiscal. Lembrar a época, né? Lembrar bem a época, quer dizer, uma presidente da República, legitimamente eleita, perdeu o mandato com alegação de descumprimento da lei de responsabilidade fiscal. Então, assim, nós viemos conversando, eu tive um problema de saúde. Eu fui internado em São Paulo para fazer um exame, esse exame virou uma cirurgia, eu tive um câncer na bexiga, e aí fui submetido a uma cirurgia, e eclodiu, né, esse motim da Polícia Militar quando eu estava no centro cirúrgico. Né? Eu acho que isso aí tudo é muito emblemático, Zé Augusto. Quando eu superei a anestesia do procedimento, é que eu tive conhecimento do que estava acontecendo. Minha primeira atitude, né, que eu acho importante registrar, foi pedir ao médico, Dr. Miguel Cirujo, que dentro das possibilidades eu recebesse alta para voltar ao estado o mais rápido possível. Por que isso? Porque uma liderança, nesse momento, ele precisa estar junto dos acontecimentos, né? E eu rapidamente voltei para o estado do Espírito Santo. Voltei, né, com uma determinação clara, dialogar muito, conversar muito com os policiais, conversar muito com a sociedade, não descumprir a lei, né? E nós trouxemos equipe das Forças Armadas para cobrir o problema de segurança no estado, enquanto nós estávamos com um desafio a ser equacionado, e seguimos em frente. Então, assim, superamos, né? Superamos aquele momento complexo, e ato seguinte, nós mandamos para a Assembleia Legislativa uma lei mudando a forma de promoção dos policiais militares. E aprovamos a lei, né? Convencemos os nossos parlamentares da aprovação dessa lei. O que, que essa lei dizia? Vou tuitar para você, para vocês. Ela diminuía a promoção e progressão dos policiais militares por tempo de serviço, o automatismo de promoção, e criava critérios para avaliação de desempenho dos policiais. Qual foi a consequência disso, né? Isso é que é importante. No ano subsequente, nós tivemos a maior queda de homicídio em 29 anos na história do Espírito Santo. Então, assim, e não desorganizamos as contas públicas. O Espírito Santo continuou sendo aí o exemplo nacional, acabou ficando como o único estado letra A do Tesouro Nacional, e com capacidade de investir na sua infraestrutura rodoviária, na sua infraestrutura de uma maneira geral, e assim por diante. Então, assim, eu acho que tem, tem um aprendizado grande para o Brasil nessa questão. Punimos aqueles que cometeram atos de infração durante o motim, punimos, que era a responsabilidade nossa de autoridade em relação ao cumprimento da lei. Então, assim, você pergunta assim, faria alguma coisa diferente? Não é possível, a não ser que a gente enveredasse por tolerância com ação de descumprimento da legislação do nosso país. Eu acho que, volto a dizer, o caminho fácil todo mundo conhece. O caminho certo, né, é aquele que, muitas vezes, você tem que se dedicar mais, conversar mais, fazer aquilo que o líder tem que fazer, né? Convencer as pessoas, motivar as pessoas, mobilizar as pessoas, mas é o caminho que dá resultado, é só ver o histórico do Espírito Santo, né? O Estado é pequeno no território, é pequeno na população, eu costumo brincar que o ex-governador é baixinho, né? Mas acabou produzindo um grande exemplo para o Brasil, né? Para um país que precisa de bons exemplos para acertar o seu passo e a sua caminhada, um país que tem o potencial que o Brasil tem e não consegue plenamente transformar esse potencial em oportunidades para os seus filhos, principalmente para os jovens brasileiros. Então, assim, eu acho que a gente ilumina aí, nesse caso, assim, um bom exemplo, Zé Augusto, para o nosso país.
Neste bloco final, fazer da prefeitura ou de um governo uma verdadeira escola de formação de líderes, seja para a área pública, seja para a área privada.
Muito bem, Paulo, nós estamos chegando ao final, é um momento de síntese, e que você possa colocar aquilo que você julga útil de transmitir, quer dizer, a nossos ouvintes que são interessados em participar, né, do processo de formulação e gestão de políticas e conhecer melhor essas experiências.
Olha, a primeira coisa que eu acho importante dizer é que eu sou uma pessoa que acredito no setor público, né? E não vejo, sabe, a não ser as amarras que nós temos de legislações ultrapassadas, eu não vejo nenhum motivo para o setor público não funcionar com produtividade, com eficiência e assim por diante. Quero dar um depoimento pessoal, que eu acho que eu tenho que dar, sabe? Aonde eu passei no setor público, Zé Augusto, eu encontrei gente muito qualificada para trabalhar, muito motivada para trabalhar. Gente que foi para tarefa comigo sábado, domingo, sabe? Para entregar resultados para a sociedade. Então, assim, eu tenho uma experiência no setor público que é muito rica na convivência com servidores públicos, né? Assim, é claro que eu acho que nós vamos melhorar muito o serviço público quando a gente permitir que os bons servidores públicos tenham uma evolução nas suas carreiras compatível com seus respectivos desempenhos. Então, acho que essa é a primeira coisa que eu queria dizer. A segunda é o seguinte, é falar o que eu disse no início. Não dá para você construir uma obra relevante para a sociedade no voluntarismo. Ah, porque eu faço, porque eu resolvo. Não, precisa de time, né? Precisa de time com conhecimento técnico, com sensibilidade política, social. Não pode ter feudo em governo. É uma dificuldade, nós não falamos disso aqui, mas é uma dificuldade. Tem que quebrar, sabe, a coluna vertebral dos feudos. A tradição do setor público brasileiro é muito feudal, né? Você precisa unificar governo, sabe? Você unifica com planejamento, né? Você tem uma estrutura de planejamento bem montada, você acertar quais são as metas que você vai percorrer, você gerenciar intensivamente, ter gerente para suas metas, né? Como o setor privado tem, o setor público também, nós montamos isso no governo capixaba. Quer dizer, e aí, fazer do setor público, fazer de uma prefeitura, de um governo, sabe, uma verdadeira escola de formação de líderes para a área pública, mas também, se for para a área privada, vão jogar o jogo com muita qualidade. Então, assim, eu brincava com todo mundo que eu recrutava para as minhas equipes. Não é fácil recrutar gente qualificada para o setor público, né? Eu dizia, olha, fique tranquilo, você vai entrar com um bom currículo e vai sair com um currículo melhor, né? Para uma colocação no setor público e no setor privado. E hoje eu posso dizer, olhando a experiência de quem trabalhou comigo, Zé Augusto, que a turma toda cresceu, né? Um foi parar lá para ser secretária do Tesouro Nacional, hoje está num banco privado. E assim, eu estou dando um exemplo da Ana Paula Vespa, podia dar muitos exemplos aqui, e vou ser injusto se começar a esticar muito, né? Mas eu sempre disse isso, né? Isso aqui é uma escola de formação de lideranças, né? Treinamento. Nós vamos governar, mas governar com o sentido de um treinamento contínuo entre nós. E a ideia é força, né? Sabe? Não é na bagunça, não é no improviso, não é com as contas desorganizadas, nos financiando nos fornecedores, que nós vamos fazer bons governos, né? É com equilíbrio, sabe? Dando um passo de cada vez, e aí eu vou lá na filosofia do chinês, um passo de cada vez, bem cadenciado, você faz uma bela caminhada. Eu acho que a gente conseguiu aí, nesse período que eu estive na vida pública, dando um passo de cada vez, fazer uma grande caminhada e cuidando das contas, mas cuidando das pessoas, melhorando a educação, melhorando os hospitais, melhorando as estradas, melhorando o atendimento de segurança pública. Eu acho que é para isso que o setor público existe, né? E nós temos que fazer jus à sua missão na sociedade, Zé Augusto. Acho que é essa mensagem final que eu posso lhe apresentar.
Muito obrigado, Paulo Hartung, por sua participação nessa série de podcast da Casa das Garças sobre a arte da política econômica. Nós tivemos importantes lições sobre liderança, gestão e arte de política econômica. Muito obrigado.
Eu que agradeço.
Em nossa página, compartilhamos com você mais informações sobre os nossos convidados, um resumo de cada podcast e sugerimos leituras. Acesse casadasgarças.com.br/podcast. Mas atenção, Garças sem cedilha. Até o próximo. Este podcast é uma realização do Instituto de Estudos de Política Econômica Casa das Garças e é uma produção Flox.